aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Olá, ouvinte da Rádio Cultura. Muito bom dia, você está ouvindo o programa Papo Real. Até as 10 horas da manhã você tem muito conteúdo e informação aqui com o Universo Acadêmico da Faculdade Campo Real. Já já nós vamos conversar com as entrevistadas de hoje, Juliana Campos e também a professora Patrícia Chiconato.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Vamos lá, iniciando o nosso programa de hoje, 9 horas e 30 minutos, temperatura na casa dos 20 graus aqui no centro da cidade de Guarapuava. Seja bem-vindo, você que nos ouve aqui pela Rádio Cultura FM. Esse é um programa de iniciativa da Faculdade Campo Real e apoio da Rádio Cultura FM. Hoje vamos falar com a Juliana Campos, ela é da Central do Acadêmico. Bom dia, Juliana.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Fábio, bom dia, Patrícia. Que seja uma manhã bem gostosa com vocês.
Uma manhã fria, mas uma manhã agradável, né?
Agradável. Guarapuava é sempre agradável.
É verdade. Vamos falar também com a coordenadora do curso de nutrição, professora Patrícia Chiconato.
Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, familiares, aos nossos futuros alunos, né? Estamos em início de período de ano letivo, que é a nossa comunidade acadêmica cresça cada dia.
Muito bem, quem nos ouve pela internet, também através do centralcultura.com.br, o nosso bom dia. E vamos iniciar então a nossa manhã conversando aqui com a professora Patrícia Chiconato, ela que é coordenadora do curso de nutrição. Hoje estamos na contagem regressiva para o término do horário de verão e a professora Patrícia vai nos dar algumas dicas dessa readaptação ao horário normal. Professora, geralmente as pessoas demoram um pouquinho ainda até se adaptar. Quais seriam as principais dicas para não sofrer esse período de adaptação?
Ótimo, Fábio. Com relação à adaptação, o nosso relógio celular, computador se adapta automaticamente. E como será que é o nosso relógio biológico, né? Isso nós temos que pensar. Não é só adaptar 60 minutos a mais ou a menos, né? Mas a gente tem que pensar que o nosso organismo, ele necessita de um tempo para que ele consiga se moldar nos 60 minutos a mais. E aí algumas pesquisas nos mostram que leva em torno de 5 dias para a gente adaptar. Então essa primeira semana é uma fase de adaptação, né?
Uma horinha a mais aí já faz uma grande diferença, né? Tem algum hábito alimentar que possa melhorar essa adaptação também?
Ótimo. Se a gente pensar em hábito alimentar, vamos pensar que a partir de agora nós trabalharemos com um horário solar menor, né? Se eu for pensar, os dias acabam ficando um pouco mais curtos. E aí isso, alguns que questionam se gostam ou não gostam do horário, né? O começo e fim desse horário, mas nós temos que nos adaptar. E aí quando eu penso nisso, a principal reflexão que eu devo tomar é com relação à parte dos hábitos alimentares noturnos, né? Nós que trabalhamos e acompanhamos essa rotina alimentar, sabemos que a nossa fome muitas vezes está habituada ao anoitecer e às vezes teremos mais o hábito de comer ou consumir alimentos no período noturno. E aí devemos tomar bastante cuidado. Cuidado estes que devem nos lembrar que não devemos comer comida muito pesada depois que anoitece. Hábitos que podem estar direcionados a não consumir cafeína, produtos, né, que tenham aí estimulantes que de alguma maneira vão interferir na qualidade do sono. E volto a dizer, o sono também é uma questão de adaptação, né? Sofremos no começo. Tem algumas pesquisas também que nos mostram que há um atraso aí no retorno, né? Atraso inclusive funcional dos trabalhadores aí no meio, mas que também deve levar para a questão alimentar, né?
O uso de líquido também, bastante água, suco, isso também, na verdade, para toda a vida é importante, né? Mas é uma dica valiosa também, né? A água faz muito bem para o organismo, né?
Sim, com certeza. Se a gente pensar na parte de hidratação, terminando o horário de verão, inicia, ainda o verão continua, né? Mas como nós já mencionamos, Guarapuava é uma cidade fria e a nossa hidratação acaba de repente para alguns ficando um pouco mais complicada ou defasada, né? E aí algumas dicas agora amenizando a temperatura é fazer uso de alguns chazinhos, de algum o hábito, o consumo alimentar hídrico, que seja conforme as suas preferências. Então, odeio, né? E nós pegamos muitas vezes pacientes que odeiam tomar água, que dizem que detestam o gosto da água, né? Então, uma das dicas é saborizar a água. Como que eu posso saborizar? Pensando na ingestão hídrica do dia, padronize uma jarra de 1 litro, 2 litros, aí um recipiente que você tenha, e pique maçã, limão, talinhos de folhinhas, né, de hortelã, que deixe com gosto mais apropriado que você consiga ingerir. E no, na temperatura de inverno, um chazinho aí, uma água mais quentinha para ajudar na ingestão.
Uma opção bacana, então, para quem não toma ou quem não gosta de tomar água. Bacana essa ideia. Juliana, tem dificuldade para se adaptar no novo horário ou não?
Muita dificuldade, né? Principalmente com o sono. A gente tá adaptado, né? É impressionante como o organismo vai se adequando, né? Mas eu acho interessante essa dica da professora, que sempre, não só no horário do verão, mas também no inverno, que a gente consuma o líquido, que isso vai fazer bem também pro sono, né?
É, uma curiosidade, inclusive, as duas entrevistadas de hoje, gestantes, né? Duas mamães, isso será que tem um peso maior ainda nessa adaptação?
Com certeza, né? Eu brinco que a gente já vai... Eu sou mãe de primeira viagem e a gente já vai adaptando no decorrer. A minha filha já tem rotinas, né? Rotinas que me acordam, que direcionam para esse meio. E aí a gestação necessita, né, da ingestão hídrica, e eu tenho feito isso diariamente, lembrado da garrafinha, de consumir água, de líquidos, né? E uma alimentação mais saudável, não tão pesada, incluindo alguns alimentos, fontes de vitaminas, frutas, verduras, que usualmente a gente já tem o hábito, mas que deve ser ressaltado nessa fase, né?
Claro, a garrafinha da água é sempre uma boa companheira para andar com a gente, inclusive estou com a minha aqui. Sim. Hoje, né? É bom para a garganta, é bom para tudo, enfim, né?
Sim.
Professora, além dessas dicas, dessa adaptação, desse novo horário, nós também entramos num período agora de quaresma, e muitas pessoas também mudam os seus hábitos, né? Os hábitos de vida, a filosofia de vida, mesmo que por algum período, essas pessoas levam bastante a sério esse período de quaresma. A alimentação também muda nesse período. Tem algumas dicas para as pessoas que querem fazer um cardápio diferenciado nesse período?
Muito bem lembrado, Fábio. Quando a gente pensa nesse período, os hábitos alimentares, né, independente da prática religiosa, nós sabemos que saímos do carnaval, e é bem interessante porque não sei se todos atentaram, né, a origem da palavra carnaval, ela vem do latim e ela significa adeus à carne. Então a gente sai desse período de festas, né, de comemoração, e entra num período mais restritivo. E aí vem os 40 dias que nós temos uma simbologia da parte religiosa, mas que também refere-se à parte de purificação, e muitas vezes levamos a isso a purificação da nossa alimentação, do nosso corpo, né? Além da fé, da renovação, mas a gente também leva a isso. E uma das práticas que nós, enquanto nutricionistas, ouvimos muito é a prática do jejum, né? De excluir uma alimentação em algumas datas, e além disso, de excluir nesse período alimentos de fonte proteica, né? De origem animal. Então, tem algumas pesquisas também que mostram que em torno de 30% da população que faz a quaresma exclui carne vermelha, né? Então, de cada 10 pessoas, 3 exclui carne vermelha. E aí, se eu penso, a carne vermelha é a origem proteica, né? De boa qualidade, tem ali toda a sua composição nutricional. E como que eu vou fazer para substituir isso, né? Lembrando, então, de dar preferência, a nutrição deve ser equilibrada e balanceada, mas eu tenho que tentar restringir a isso, mas substituir por outras fontes proteicas. Se eu utilizo ovo, vou utilizar nessa preparação, né, na minha composição alimentar. Caso seja ainda a alimentação mais restritiva e não utilizo nenhuma fonte animal nesse período, que aumente a quantidade de proteínas de origem vegetal, que seria o feijão, a lentilha, grão de bico, a soja, né? E eu consigo balancear isso. Hoje se tem o PTS, que a gente chama, que é a proteína texturizada de soja, que também vem a essa adaptação. Tudo eu tenho que ir fazendo conforme a minha necessidade, conforme a minha aceitabilidade.
É bem interessante. A professora falou várias vezes aqui, falou do uso de carboidrato, de proteína. Talvez para algumas pessoas não seja algo tão familiar, né? Seria interessante, então, conversar com um nutricionista, né?
Sim, por isso que nós mencionamos. Inclusive, até a própria religião determina, orienta que algumas faixas etárias não se adaptem à parte da quaresma, né? Incluindo eles a parte de crianças, pois estão em fase de desenvolvimento, e os idosos, né? E além disso, algumas pessoas que fazem algum tratamento médico. Então, se eu penso no paciente diabético, ou que tem uma necessidade de fazer uma alimentação balanceada e com regularidade alimentar, eu não consigo restringir isso, né? Eu tenho que pensar a minha fé, a minha religiosidade associada à minha saúde também, né?
Sempre a saúde em primeiro lugar, né?
Com certeza.
Nós temos aqui o nosso contato via WhatsApp da Cultura. Quem quiser mandar pergunta, então, a respeito da alguma ação relacionada à nutrição, ou também já a gente vai falar com a Juliana também a respeito de incentivos para ingressar na Faculdade de Campo Real, numa instituição de ensino superior, privada. Pode enviar no seu WhatsApp, o número é 99139-3131, 99139-3131. Professora Patrícia, entrando um pouquinho mais na área de atuação do nutricionista agora, a Clínica Real, da Faculdade de Campo Real, também conta com profissionais na área de nutrição, né? Tem alunos que fazem estágio lá e que estão auxiliando pessoas que buscam informações lá na clínica.
Isso mesmo, Fábio, muito bem lembrado também. Nós atendemos, então já estamos em atendimento, né? Os alunos do sétimo período, com supervisão de professores, estão acompanhando a realidade, a inserção já nos cenários de práticas do nutricionista. A Real Clínica é um dos campos de atuação, né? Da nossa prática de estágio. E pensando, né? Se você de repente sentiu aí a necessidade de procurar o serviço, nós estamos à disposição, com agenda aberta, né, para atendimento à comunidade. E lembrando, principalmente, que o serviço é um serviço que a instituição busca ofertar à nossa comunidade, mas também que os alunos gostam muito do atendimento, recebo muitos elogios por parte dos nossos alunos que estão no serviço e por parte dos atendidos, né, e temos ótimos resultados com relação à prática alimentar, inclusive redução de peso e controle de hipertensão, diabetes, que são os pacientes que têm o maior número de atendimentos lá.
Legal. Vamos falar um pouquinho com a Juliana agora, ela é da Central do Acadêmico. Essa semana bem agitada, apesar de ser uma semana curta lá na Campo Real. Tivemos recesso, os alunos retornando do carnaval, alguns deixaram para ingressar só na próxima semana. Mas nós tivemos os calouros, né, que eles são bastante preocupados nesse início. Foram todos os dias, aulas lotadas aí nos dias que nós tivemos aula. E uma movimentação grande lá, né, Juliana? Como é que foi essa primeira semana aí?
Isso mesmo, Fábio. Nós tivemos uma semana de muita alegria, né? Recebendo os calouros ainda. Estamos nesse processo, até porque o resultado do ProUni saiu na quarta-feira. E aqueles alunos que estavam aguardando ansiosamente esse resultado estão vindo, né, na faculdade para realizar, para assumir a sua bolsa do ProUni, para fazer a sua matrícula. E tivemos também o resultado de medicina, que saiu no dia 15. Então, ontem nós recebemos as primeiras matrículas de medicina, então uma alegria muito grande, né? A faculdade está assim, literalmente borbulhando, né? Borbulhando, cheio de estrelinha no corredor. Muito animado, muito gostoso.
Tivemos o resultado de medicina também essa semana aí. É inevitável não falar, né, do curso, que realmente é uma novidade para nós aí. Também o resumo da semana, que tivemos a reunião do programa de alta performance da Faculdade de Campo Real. Esse é um programa voltado para as engenharias, é um programa realmente bastante complexo, né, que leva o aluno para a sala de aula num segundo período, num contraturno, e ele tem ainda, além das matérias normais, matérias que não estão na grade, então vão complementar aí mais de 3.200 horas complementares, né, no currículo desse aluno. Ele vai sair realmente um aluno com um diferencial no mercado de trabalho, né? São 20 alunos, são vagas limitadas, eles fazem também, passam por um período de avaliação, né? Então são alunos de destaque que buscam maior conhecimento, e a Faculdade de Campo Real, na contrapartida, acolhe esses alunos sem custo nenhum nesse contraturno, e eles vão dar um up no seu currículo, né? Então nós tivemos essa reunião aí, né? A Juliana também acompanha, né, Juliana? Professora Patrícia?
Sim, eu acompanhei a reunião, a recepção, e como você mencionou, além das engenharias, nós temos alunos de outros cursos também, né? E a novidade para o Alta Performance desse período é que nós incluímos alunos da saúde. Então, temos alunos da enfermagem, biomedicina, da própria nutrição. Tem a minha aluna, a Tati, que deve estar nos ouvindo aí, né? Ela representa na totalidade 150 alunos, né? Que a gente tem que fizeram a inscrição e que tem aí a sua, só do curso de nutrição, né? E tem aí a sua representatividade. Foi muito legal, Fábio, e a instituição vem buscando isso, de agregar os familiares, né? A trazer a família, a ampliar a comunidade escolar também para a extensão familiar. E é muito o grau de satisfação dos pais em acompanhar a cerimônia. Essa foi uma reunião festiva, né? E também simbólica, porque eles assinaram o contrato de participar desse programa, de desenvolver. Nós, professores envolvidos, estamos ajustando matriz curricular, uma matriz diferenciada. Sempre ressalto para os meus alunos que essa interdisciplinaridade, eu tive a oportunidade só na pós-graduação, no meu mestrado, mas ele já tem a partir do primeiro, segundo ano de graduação, e isso é o diferencial de mercado. Nós não trabalhamos sozinho, necessitamos de outros profissionais para que a gente consiga a efetividade no atendimento, numa criação de um projeto, de um protótipo, de um programa, de modo geral. Então, foi bem gratificante. Agradecemos, né, a participação, foi bem significativa de nossos alunos e familiares que acompanharam também.
Quem quiser saber mais informações, pode acessar camporeal.edu.br/alta-performance. Já falamos diversas coisas aqui, então, de novidades. Ontem tivemos a formatura do curso de Engenharia Agronômica, 59 novos profissionais. E como que faz para entrar, então, na faculdade aí, Juliana? Quais são os programas de incentivo que a Campo Real oferece para quem tem interesse em estudar na faculdade de Campo Real?
Então, Fábio, a faculdade é bastante aberta nesse sentido, né? Como a gente já mencionou, nós estamos recebendo aí os alunos bolsistas do ProUni. E, além do ProUni, a gente vale lembrar que tem o processo ainda do FIES, que é o Programa de Financiamento do Governo Federal, que as inscrições abrem do dia 29 ao dia 23. Importante também lembrar desses prazos, porque às vezes, né, você está tão envolvido nas atividades do dia a dia, acaba esquecendo. Então, aqueles que fizeram o Enem, que obtiveram uma nota maior que 450 pontos, podem se inscrever no programa, abertura do dia 19 ao dia 23. Além disso, né, a faculdade conta com várias formas de incentivo, como o programa Próximo Passo, como o convênio de empresa, como o Amigo Real, e também com a mensalidade Flex, que é a grande novidade instituída pela IES, né, nesse ano de 2018. Já iniciamos o processo já em 2017 e agora estamos formalizando esse processo. O que, que é a mensalidade Flex? Com esse benefício, o aluno pode ir pagando somente, ele pode optar entre 30% ou 50% do valor da mensalidade, lembrando que não é um financiamento, é um programa de parcelamento. Ele vai parcelando, vai pagando somente 50%, os outros 50% ele vai devolver depois de formado, parcelado e sem juro. Então, tem as opções, né? De repente eu posso pensar, não consegui a bolsa do ProUni. Ah, não deu o FIES, né? Agora, como que eu faço? Procure a instituição, procure a central do aluno, a gente vai orientar e tem essa possibilidade também.
Qual que é o primeiro passo? Quero a mensalidade Flex. Eu preciso entrar no site, eu preciso ir na faculdade, qual que seria a primeira etapa?
A mensalidade Flex, as inscrições estão abertas no site, você consegue, o aluno consegue, o futuro candidato consegue fazer a primeira fase da inscrição, mesmo sem ter feito o vestibular e mesmo sem ter feito a matrícula. Ele já consegue acessar a primeira fase. Aí o próximo passo seria fazer o vestibular, seria ser aprovado no vestibular. A segunda fase ele vai conseguir fazer quando ele efetivar a matrícula. É, mas a abertura é para todos os futuros novos acadêmicos e também para os nossos acadêmicos que já estão em andamento na faculdade. A inscrição é tranquila, né, esse processo é todo feito dentro da faculdade, acessa o site, a primeira fase ele vai conseguir fazer e depois ele vai complementando. Qualquer dúvida que surgir durante ali o preenchimento, se ele tiver, ele pode entrar em contato via telefone ou pode procurar a central do aluno que nós vamos esclarecer.
A gente observa também que muitos alunos procuram o vestibular agendado. Ele é o mesmo vestibular, uma prova também voltada aí para o aluno, mas com uma flexibilidade de horário.
Ele tem características diferentes do vestibular normal, né? Então, a inscrição também é feita pelo site e lá você tem a disponibilidade de optar pelas datas e pelos horários disponíveis para a prova. Né? Lembrando que nós teremos aí o vestibular aberto ainda essa semana, tendo em vista o processo do ProUni, mas agora para alguns cursos só, né? Possivelmente o número de vagas já vai se completando, então a gente vai reduzindo daí a oferta também.
E quais são esses horários diferenciados para quem quer fazer o vestibular agendado?
A gente abre no site, né, na terça e na quinta às 19 horas a prova e no sábado às 9 horas da manhã. Acontece também dos alunos que são de fora, às vezes prefiro fazer a prova tarde, não tenho como estar aqui à noite, assim. Claro que as exceções também existem e a gente vai adaptando conforme o candidato necessita, né?
O prazo já está se encerrando, eu imagino que mais alguns dias aí, o vestibular agendado também vai dar um tempo aí, que a gente vai começar a trabalhar para o vestibular de inverno.
Isso. Então, nós possivelmente ainda essa semana teremos o vestibular para alguns cursos. Ainda não tenho como te mencionar quais, mas possivelmente ele já vai se encerrando para que a gente possa daí dar andamento ao semestre letivo e nos prepararmos daí para o vestibular de inverno, que vai acontecer lá em junho.
Já temos uma data mais ou menos aí estipulada, nós vamos ainda definir isso com a direção, né, com o professor Edson Aires.
Isso.
E até lá nós traremos novas informações, né? Para quem quiser saber mais informações também do Mensalidade Flex, o site é mensalidadeflex.com.br. Além disso, Juliana, dá um apoio lá também para os acadêmicos, né, que precisam de algumas orientações, principalmente os calouros que estão um pouco ainda se adaptando. Como que é a rotina lá da central do aluno?
A gente sabe que esse ingresso do calouro é bastante delicado, porque ele vem de uma forma de funcionamento da sua vida escolar diferente do que é na vida acadêmica, né? Até a gente tem várias perguntas, às vezes, antes da matrícula. Olha, cadê a lista de material? Que horas que é o recreio? Que horas que bate o sino? Porque a gente sabe que esses são hábitos do mundo escolar, lá quando a gente está no terceiro ano, segundo ano, por aí. O mundo acadêmico, ele diferencia um pouquinho. E às vezes o candidato, ele precisa ali que a gente acompanhe, porque ele não está habituado, né? Que não tem o sino para ele se localizar, que não tem o material, que ele fica meio perdido nesse início. Então, a função da Central do Aluno e também a função de todos os colaboradores da Faculdade Campo Real nessa acolhida é isso, é orientar, ajudar ele a organizar a vida acadêmica, porque ele vem totalmente de um mundo escolar diferente e esse choque às vezes pode causar evasão, né? Se a gente for pensar, o aluno é meio tímido, ele não sabe por onde se localizar, então a gente faz esse acompanhamento, ajuda nesse processo para que ele se sinta confortável de realmente tomar os conteúdos e seguir a sua vida acadêmica. Então, esse processo é muito gostoso, a gente gosta muito porque a gente vai conhecendo o nosso candidato, vai acompanhando. E a Central do Aluno acompanha desde que ele entra até que ele sai, né? Então, até a formatura a gente vai acompanhando eles. E todo esse processo, a faculdade se envolve nesse processo. E a gente viu essa semana que todos os setores estão envolvidos, né? A parte financeira, a parte da secretaria, está todo mundo envolvido na acolhida, voltado todo para eles, né?
Interessante. Nós teremos também, né, na quarta-feira, uma gincana de integração do curso de Biomedicina, então vai ter uma festa muito grande lá, os calouros, os veteranos, todo mundo participando lá dessa gincana. Professora Patrícia Chiconato, durante essa semana também fez um encontro com os egressos, né, da Faculdade de Campo Real. Então, os alunos que já estão no mercado de trabalho, já estão atuando aí, voltaram e compartilharam suas experiências, né? Como é que foi esse dia aí, professora Patrícia?
Ótimo. Primeiro, um oizinho aos nossos egressos, né? Agradeço a participação. Muitos gostariam de estar lá compartilhando também a sua vivência profissional. No entanto, em virtude de agenda já de mercado de trabalho, né, não conseguiram estar. Mas já deixo o convite, Fábio, e a experiência foi muito exitosa. Os alunos, os meus ingressantes, né, e os meus calouros de nutrição também mandam um oi
um bom dia todo especial a eles, ficaram muito, assim, muito satisfeitos com essa relação de que eles poderiam estar daqui 4 anos, 5 anos, quando ingressam no mercado de trabalho, com aquele mesmo perfil profissional. E o compartilhamento de dificuldades, como a Juliana falou, de adaptação em primeira semana, tivemos egressos que moravam em outra cidade, que é o nosso perfil aqui de Guarapuava e região, né? Vindo todos os dias de ônibus, saindo em horários 4, 5 horas da tarde, retornando de madrugada e tendo que trabalhar às 8 horas da manhã no outro dia, né? E isso é fase adaptativa, tudo depende, né? Necessita dessa adaptação. E a gente percebia pelo olhar, e ao final, na sexta-feira, fizemos um remember da semana, e essa pontuação por parte deles foi muito significante. Perguntamos o que marcou nesse primeiro momento, nessa primeira semana de aula, e foi unânime a parte de conversa, de troca de experiências com os nossos egressos, né? Então, quero deixar meu agradecimento aos egressos que ali participaram e mencionar que os que não conseguiram participar, nós teremos mais oportunidades, né? E caso o aluno ainda queira entrar para o nosso curso, para a nossa instituição, a gente deixa, né? Ainda, como você bem lembrou, ainda temos oportunidades que estão se esgotando, mas que ainda está em aberto.
Agora, falando do egresso também, e já colocando a Juliana de volta aqui na conversa, esse egresso que quiser fazer uma pós-graduação na Faculdade de Campo Real também tem incentivos.
Com certeza, ele pode procurar o setor de pós-graduação, né, o professor Rude, a Isabela, e eles vão orientar. E a gente faz muito gosto que o nosso egresso permaneça conosco, né, fazendo a pós e crescendo mais academicamente.
Eu posso falar, né, por experiência própria, eu também sou egresso da Faculdade de Campo Real, e já remendando aí, fiz parte dos programas de incentivo, né, então eu consegui uma bolsa do ProUni, minha faculdade foi inteira, na faixa aí, né, por meio do ProUni, então eu não tive nenhum curso com a faculdade, porque através do Enem e do ProUni eu consegui uma bolsa de 100% no curso de comunicação social, publicidade e propaganda, e acabei concluindo a faculdade e logo na sequência fui contratado. Então, a experiência viva que dá certo, e a gente incentiva os nossos alunos que façam isso, quem tem interesse em entrar na Faculdade de Campo Real, que faça isso. Então, né, primeiro passo, faça o Enem, se inscreva no ProUni e estude, né?
E neste momento é muito importante lembrar que os alunos que foram pré-selecionados para a bolsa do ProUni, eles têm até o dia 23/2, às 21 horas, para assumir a bolsa, né? Então a faculdade está com um plantão aberto das 8 às 12, das 14 às 21, de meia e meia hora. Marque seu horário, venha, a Carol vai atendê-los para que vocês assumam a bolsa e, né, tenham a mesma experiência que o Fábio teve.
Muito legal, então, muito obrigado pela presença aí das mamães, né? Para quando que vai ser o bebê, Juliana?
Então, a Laura possivelmente vai nascer em julho, né? Então, estamos na expectativa, bem no frio.
E a professora Patrícia?
A Maria Tereza vem começo de maio.
Muito bem, siga a Campo Real nas redes sociais, facebook.com/fcamporeal, e nosso Instagram é campo.real. Nosso agradecimento ao setor de comunicação da Faculdade de Campo Real, ao Marcelo Clotico e também a Elaine Rocco pelo apoio, e também a direção-geral, professor Edson Aires da Silva. Um bom final de semana para vocês e até a semana que vem. Tchau!
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM 94,3.